O antigo vereador socialista da Câmara de Mirandela contraria as contas do município sobre os gastos com as festas da cidade deste ano. Diz que custaram 550 mil euros e não 400 mil, como foi anunciado. Constantim e Val de Nogueiras voltam a ser freguesias independentes em Vila Real. Um documentário da Peripécia Teatro, que homenageia o teatro amador, estreia hoje em Lisboa. O posto territorial da GNR de Carraseda de Anciães vai funcionar no edifício da antiga escola profissional enquanto decorrem as obras no quartel. O contacto telefónico mantém-se o mesmo, é o 278-610020. A GNR anunciou que deteve na segunda-feira uma mulher de 52 anos por tráfico de droga no Conselho da Régua. Na sequência de uma fiscalização rodoviária, a suspeita evidenciou um comportamento suspeito, foi revistada e os militares verificaram que tinha um saco com droga. Foram-lhe apreendidas 153 doses de cocaína, duas balanças de precisão, um aerossol de defesa e 7 munições. A suspeita foi detida, é constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal da Régua. José Miguel Cunha, que foi vereador socialista da Câmara de Mirandela entre 2017 e 2021, contraria as contas do município sobre os gastos com as festas da cidade deste ano. Na última reunião da Assembleia Municipal, no período da intervenção do público, garantiu que a Câmara gastou 550 mil euros e não os 400 mil que foram anunciados. Fernando Pires.
Na conferência de imprensa de balanço sobre o novo modelo de gestão das festas, na semana seguinte ao término da Romaria deste ano, o vice-presidente da autarquia referiu que a despesa com as festividades não tinha sequer chegado aos 400 mil euros previstos inicialmente. José Miguel Cunha desmente e diz que terão sido gastos 550 mil euros, acusando o município de ter corrido a uma espécie de ginástica financeira.
Pela consulta que eu tive já dos dados disponíveis, no caso da Câmara Municipal do que está na base GOV, já solicitei os procedimentos simplificados e neste momento a despesa só do município já ronda os 380 mil euros. Faltam muitas requisições simplificadas que existem, os serviços já me confirmaram, por isso só o município vai exceder os 400 mil euros. Mas também houve aqui uma ginástica financeira. Como sempre se disse, o espetáculo já anda responsável do município, mas a junta de freguesia assumiu a despesa de 50 mil euros de espetáculos, das dormidas, refeições e os próprios artistas. Será que isto serve para camuflar as contas da Câmara, mas também para ir contra aquilo que eu já disse, que seria um financiamento camuflado da junta de freguesia, porque ia receber toda a receita dos terrados e ia ter pouca despesa. Neste caso, aumentando estes 50 mil euros, já teve uma despesa quase de 100 mil euros, já vai dar-se cá 0-0 o balanço entre a receita e a despesa. A confraria, pelas informações que teve, gastou cerca de 20 mil euros com a parte religiosa, mas a confraria também ainda continua a receber um subsídio de 24 mil euros anual para a gestão diária que antigamente estava incluído ou no subsídio que a Câmara dava à confraria. Por isso, em resumo, os gastos neste momento, do que já é público, rondam os 550 mil euros para a organização das festas de 2024.
O ex-vereador do Executivo Socialista fez as contas e chegou à conclusão que o município gastou mais 250 mil euros comparativamente ao que tinha acontecido em 2023, quando as festas tinham sido organizadas exclusivamente pela Confraria de Nossa Senhora do Amparo.
E se formos verificar e comparar com o que foi o investimento público o ano passado, em 2023, que foram de cerca de 150 mil euros, com o subsídio mais o concerto inicial das festas, passamos para 500 mil. É verdade que há aqui cerca de 100 mil euros, no caso da Junta, o balanço dá 0-0, por isso a Câmara aumentou o seu investimento em 250 mil euros de um ano para o outro. Por isso é que eu defendo muito a gestão da sociedade civil, é mais participativa das pessoas e também em que o próprio município e os fundos públicos são gastos em menor quantidade. Vamos já verificar se o município está disponível, caso haja uma mudança de confraria e do modelo de organização, a dar também esses 400 mil euros à futura confraria que for eleita, seja os mesmos membros ou outros, quem se apresentar a candidatar.
José Miguel Cunha critica o modelo organizativo tripartito entre Câmara, Junta de Freguesia e Confraria, que foi adotado nas festas deste ano, defendendo que a organização deve voltar a ser entregue à Confraria de Nossa Senhora do Amparo.
Confrontada com as declarações do ex-vereador, a presidente do município, Júlia Rodrigues, discordou dos números apresentados.
Obviamente não concordo, nós prestamos contas. A contratação pública que a Câmara Municipal é sujeita é transparente. E, portanto, tudo aquilo que está na contratação pública e na base.gov, que é o portal, é aquilo que realmente foi investido e, portanto, a Câmara, nesse aspecto, prestou as contas que tinha que prestar, como é óbvio. Nós consideramos sempre que as festas correram de uma forma muito positiva, obviamente com pequenas melhorias que podem e devem ser implementadas. De qualquer forma, a parceria com a Igreja foi exemplar, ou seja, não houve da parte dos parceiros nenhum problema na relação institucional e estamos já a dar os próximos passos para saber qual é que é o futuro das festas. E, portanto, eu, em relação à opinião de todos os outros, que normalmente, claro, sendo as contas abertas, toda a gente pode comentar e bem, mas não queria falar mais sobre isso porque efetivamente já demos todas as respostas, não concordando obviamente com a acusação que é feita.
As contas da festa de Mirandela foram tema de discussão na última Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal de Vila Real aprovou por unanimidade a desagregação da União de Freguesias de Constantim e Val de Nogueiras. As duas freguesias nunca quiseram estar juntas, foram obrigadas em 2013 no âmbito da reorganização do território, mas agora, porque a lei o permite, voltaram a pedir a separação. O vice-presidente da Câmara de Vila Real, Alexandre Favaios, salienta que foi um erro corrigido.
Aquilo que é a correção de um erro que foi cometido em 2013, com a agregação de duas freguesias que, desde a primeira hora, se manifestaram fortemente opositoras à sua união. Falo-vos precisamente da União de Freguesias de Constantim e Val Nogueiras, em que, como se percebeu aqui hoje, era uma vontade explícita de ambas as freguesias propor a sua desagregação. Hoje, em boa hora, esta Assembleia Municipal, por unanimidade, votou um parecer positivo visando essa mesma desagregação.
Carmen Amaro, presidente da Assembleia de Freguesia de Constantim e Val de Nogueiras, explica que foi a população que decidiu a separação.
O fator determinante nesta proposta de desagregação de freguesias é mesmo a vontade da população, que queremos que não foi respeitada e da consulta que fizemos às atas antigas e a falar com a população não foi respeitada em 2013 e levou a esta união de freguesias. A manifestação do povo, essencialmente da zona da extinta de freguesia de Val Nogueiras, reafirmo, foram os que mais vontade colocaram neste processo e hoje vamos aqui à Assembleia Municipal e foi também aprovada por unanimidade.
Ângelo Silva, antigo presidente da Junta de Val de Nogueiras, diz que a população nunca aceitou a junção com Constantim.
Era um assunto que nunca deveria ter tido início, até porque Val de Nogueiras nunca foi, aliás, repudiou sempre a união. E eu não sei como é que as pessoas que na altura estavam à frente do governo e não só, obrigaram a uma união que não era querida. E, por outro lado, quer dizer, em incumprimento da lei. Porque na altura Val de Nogueiras tinha mais eleitores do que, portanto, que, sim, tem mais área. Tem 3 vezes a área que tem a parte de baixo. Mais rede viária. A freguesia mais antiga do concelho. Brasão de 4 torres, Constantim tem um brasão de 3 torres. E subjugaram Val de Nogueiras a Constantim. Puseram união de Constantim e Val de Nogueiras, e quando deveria ser pela lei, na altura, ao contrário. É importante, é tardia, nunca deveria ter existido, porque foi a rebelia. E, aliás, como lhe disse ao início, não cumpriu as leis.
O processo segue agora para a Assembleia da República. Um documentário que homenageia antigos operários têxteis e atores amadores do Val do Ave estreia hoje ao fim da tarde no Cinema City Alvalade, em Lisboa. A longa-metragem foi produzida pela Companhia de Teatro Peripécia, que tem sede em Vila Real. Os protagonistas são alguns dos responsáveis pela criação, na década de 1970, de um grupo de teatro amador em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão. O objetivo de então foi usar a arte teatral para abanar consciências e reclamar melhores condições para os trabalhadores. Agora ficam perpetuados num filme. No grupo dos antigos trabalhadores, numa fábrica têxtil de Joane, que são homenageados na longa-metragem chamada Operário Amador, estava o pai de Sérgio Agostinho, o diretor artístico da Peripécia Teatro.
Talvez tenha sido a morte do meu pai, há uns anos atrás, que me levou a pensar que com ele e com os colegas dele a história se iria perder.
É uma história que remonta há 50 anos.
Como é que era a realidade sociocultural em que cada um deles cresceu, a realidade profissional deles, são pessoas que o seu maior desejo na sua juventude era trabalhar na fábrica, porque era mais confortável do que trabalhar no campo e viver de uma forma muito mais dura.
Mas os operários foram tomando consciência de que o mundo não se resumia à fábrica e surgiu a vontade de fazerem teatro.
Primeiro um teatro, também por razões políticas, porque era uma forma de reivindicar e de reclamar até perante outros operários e pela população e à população em geral, direitos, pensamentos, filosofia até, reivindicar tudo isso como uma forma de elevar a vida de quem trabalha 8 ou mais horas numa fábrica, né?
Foi no grupo Teatro Construção que Sérgio Agostinho começou a ver e a fazer teatro amador e é esta atividade que também é homenageada no documentário da Peripécia, realizado por Ramón de los Santos e que faz parte do ciclo que integra a peça em 4 turnos, estreada em 2022 e ainda em cena. No dia 11 de outubro vai ter 2 récitas no Auditório Municipal de Sabrosa, uma delas para o público escolar.